CBN Morar Bem, com Márcio Raskorski.
Bom dia, Márcio. Opa, Márcio.
Oi, bom dia.
Opa, agora sim te ouço, tudo bem?
Bom dia, tudo bem por aí?
Tudo ótimo, um prazer estar aqui participando hoje do Morar Bem.
Ah, que legal, vamos falar sobre habitação, condomínio.
Pois é, e a gente tem um convidado, né?
É, tem o Rodrigo Carpati, ele é um advogado super experiente em direito imobiliário, ele preside a Comissão de Direito Condominial da OAB aqui de São Paulo, tá todo dia aí comigo pelos condomínios.
Então vamos lá, Rodrigo Carpati, presidente da Comissão de Advocacia Condominial da OAB de São Paulo, conosco hoje, para falar sobre essa retomada de imóvel de quem não paga o financiamento. Vamos entender melhor essa história? Rodrigo, bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, Marcelo, é um prazer também falar com o meu amigo Márcio Raskorski, uma referência no direito condominial também, um grande gestor também dos empreendimentos e vamos conversar, sim. Cumprimentar também todos os ouvintes da rádio.
Ah, muito obrigada. Márcio, vamos começar perguntando, né? Acho que o importante é a gente entender como é que funciona, né? Em que situações ocorre essa retomada do imóvel de quem não paga financiamento?
Então, Marcela, o não pagamento do financiamento é algo muito complicado, ainda mais quando o financiamento está atrelado à alienação fiduciária, que é hoje a garantia do incorporador, né? Apesar da alienação ser um sistema bom para o adquirente, ao mesmo tempo, em caso de inadimplemento, ele pode perder esse imóvel mais rapidamente, inclusive sem a necessidade de que o caso passe pela justiça. A retomada desse imóvel pode ocorrer de forma extrajudicial. Então, é muito importante que aquele que está financiando, ele tenha isso em vista. É diferente de uma ação judicial para cobrança de uma cota condominial, que infelizmente é mais morosa, demora às vezes anos, se estende anos, e o condomínio precisa fazer um rateio, e a pessoa no meio do caminho acaba se acertando e realizando aí um acordo. No caso do financiamento, em função da alienação fiduciária, essa pessoa, esse adquirente que estiver em débito, ele precisa se preocupar para não perder o imóvel de forma inadvertida. A partir de 45 dias, ele já pode perder o imóvel, caso ele não quite a parcela do financiamento.
Ô Marcela, você sabe que outro dia eu estava conversando com a Débora, aqui no CBN Morar Bem, e chegou uma pergunta do ouvinte falando assim: Márcio, quantos anos leva para eu perder um imóvel caso eu parar de pagar o financiamento? E aí até a gente comentou naquela oportunidade que antigamente levava um tempão, ia para o judiciário, tinha aqueles processos morosos, tinha gente que ficava 4-5 anos até sair do imóvel. Hoje em dia, como o Rodrigo explicou, por conta de um instituto jurídico chamado alienação fiduciária, a pessoa perde o imóvel rapidinho. Então, assim, atrasar a parcela de financiamento hoje é furada, é roubada, perde o imóvel. E não só perde o imóvel, como perde boa parte do que já pagou. Então, precisa pensar bem, precisa calcular bem. Se não puder comprar, aluga, espera um pouquinho e depois compra. Porque, hoje em dia, é rapidão para perder o imóvel. E, como o Rodrigo disse, é extrajudicial. Não passa nem pela justiça. Uhum. É tudo pelo cartório. É isso, Rodrigo?
Com certeza, Márcio. Você está coberto de razão. É algo que o devedor, ele às vezes acha que vai passar por um processo judicial, não vai, e às vezes ele acha que vai receber o saldo e não necessariamente, porque esse imóvel precisa ir para leilão e ele vai receber conforme o valor arrematado na segunda praça. Esse imóvel vai a leilão com valor inferior do que foi a primeira praça, então pode ser que não sobre nada, pode ser que ele tenha pago uma nota e no fim não sobre nada. Mas existem algumas saídas, né? Você colocou bem, existem algumas saídas. Renegociar com o banco, usar o FGTS também é uma saída. Algumas vezes fazer a portabilidade, tem bancos que têm uma taxa de juros mais baixa, ele consegue levar esse financiamento para outro banco. Uma outra situação, que é a última saída, é vender o imóvel. Quando aquilo que a gente está morando não cabe no nosso bolso, no orçamento, o condomínio está alto, quando ela está devendo financiamento, provavelmente ela também está devendo o condomínio. Então, ela tem que se adequar àquela situação que ela está vivendo. Ou, como você muito bem explicou, Márcio, aluga por um tempo, se não deu certo, vende o imóvel, busca um imóvel que caiba dentro do seu bolso.
Muito bom, interessante, né, a gente falar sobre isso, porque é um drama que acontece, principalmente depois da pandemia, algumas pessoas tiveram problemas financeiros, teve gente que atrasou parcela, então é importante destacar que dá para negociar e tem maneiras, tem caminhos para se evitar chegar numa situação como essa, né, Márcio?
Tem. E Marcela, você sabe que não é vergonha nenhuma a gente fazer exatamente isso que o Rodrigo falou. Senta com a família, fala, olha gente, não tá dando para pagar nem condomínio, nem financiamento. Vamos vender pra gente não perder tanto dinheiro, pra gente viver dignamente. Vamos comprar um menor ou vamos alugar um apartamento e já a vida volta ao normal e a gente compra de novo. Isso é uma saída super honrosa, não é vergonha para ninguém. Agora, tem uma coisa que eu quero perguntar para o Rodrigo. Tem muita gente que fala assim, ah, Márcio, mas no meu financiamento eu pago o seguro. Esse seguro não cobre se eu ficar inadimplente?
Legal, Márcio, muito bem lembrado. Ele cobre algumas parcelas em algumas situações. Então, depende da instituição, depende como esse seguro foi feito, ele pode cobrir em casos específicos, por exemplo, em caso de morte, se a pessoa ela é registrada e perde o seu emprego, mas é importante verificar a apólice de seguro, verificar o contrato que foi realizado com cada instituição financeira para que ele possa entender. E nada impede que ele também busque um seguro particular, mas daí se está difícil pagar o financiamento, pagar mais uma parcela do seguro também pode, em algum momento, pesar no bolso.
Rodrigo, como o mercado imobiliário está aquecido, hoje em dia fica relativamente fácil passar para frente o imóvel. Não é tão difícil como, né, quando a gente vive crise imobiliária e não tem jeito. Mas agora, locação aquecida, venda aquecida, revenda aquecida. Então, é a pessoa sentar, se conscientizar e tentar passar para frente, né?
É fazer um desapego, né, Márcio? Porque às vezes a pessoa até consegue uma condição melhor se ela desapega, porque tem, como você disse, está bem aquecido, tem muito bem no mercado, então às vezes ela sai de um local que ela está apegada, aquele financiamento que no momento teve uma taxa alta, ela não sabe se o valor está adequado, e daí quando ela faz, entende que tem que desapegar, abre mão, às vezes consegue uma condição melhor. E outra situação, é importante examinar o financiamento. Porque às vezes é um financiamento antigo, normalmente os financiamentos são de 30 anos. Se ela fez um financiamento num momento da economia que o juro estava alto, o banco, a instituição não vai chamar ela para renegociar. Ela precisa analisar e ver, e se for o caso, até fazer a portabilidade de financiamento. Então o banco está cobrando uma taxa de 15% quando ela fez o financiamento, só que hoje cobra-se 12%. Então ela faz a portabilidade e às vezes aquela diminuição na parcela pode caber no bolso.
Márcio, Rodrigo, eu queria aproveitar que a gente está falando sobre esse assunto, né? O Rodrigo citou que existem vias extrajudiciais, né, de resolver situações como essa, e isso acaba tornando todo o processo menos moroso, né? Uma coisa um pouco mais rápida de se solucionar. Puxando esse gancho, eu queria saber sobre o judiciário com relação às transformações que andam ocorrendo nos condomínios. A gente tem um judiciário mais atento a essas transformações? Como está sendo essa mudança? Como está sendo vista essa mudança dentro do judiciário?
Pode ir lá, Rodrigo, pode falar.
A gente está aqui, a gente não sabe se é o delay.
Eu tenho uma visão...
Fala, Márcio.
Eu tenho uma visão muito otimista em relação ao judiciário. Eu acho que o judiciário melhorou muito e os juízes estão bem atentos, principalmente porque eles moram em prédio. Como eles moram em condomínio, então eles estão bem atentos. Mas vamos ouvir o Rodrigo.
Então, a gente tem constantemente a discussão de questões inerentes a financiamento. Nós tivemos uma uma legislação que é recente, também de 2018, com o imóvel, a possibilidade da qual o percentual de devolução no caso de retomada do bem antes da entrega da incorporação. Então, essa é uma situação que debatia-se muito no judiciário, e hoje existe uma lei que traz que aquele que a retenção da construtora pode ser só 25%, no caso de o imóvel, em casos extremos, se tiver atrelado, por exemplo, a um regime que o valor fica separado na conta da construtora, ela pode reter até 50%. E temos também discussões hoje no judiciário inerentes a se existe relação de consumo ou não nessa relação da aquisição imobiliária, o que vai refletir com certeza na forma de devolução, valores a serem devolvidos, um percentual maior ou menor, e isso faz com que o judiciário, como o Márcio bem colocou, esteja cada vez mais atento e mais preocupado, porque sim, existe uma relação de consumo na aquisição do imóvel, mas não necessariamente no regime jurídico de uma alienação fiduciária. Então isso tem sido constantemente debatido, dentre outras questões inerentes à retomada. Então o judiciário sim está atento a toda essa situação, e ela reverbera o momento da sociedade, que é um momento, como você colocou, Marcela, de empobrecimento em função da pandemia, e isso fez com que refletisse no bem mais importante da pessoa, que é a moradia, a dignidade de viver. Então, o judiciário está e continua atento para essa situação.
Concorda, Márcio?
Concordo. Eu tenho visto sentenças com bastante humanismo, eu tenho visto sentenças não mais tão frias como eu via antes, eu concordo. E sabe uma coisa que eu queria perguntar para o Rodrigo, que eu tenho curiosidade? E o Rodrigo, por presidir a comissão lá na OAB, eu acho que ele é a pessoa certa para responder. Por que que tem tanto advogado que gosta de ser síndico de prédio? Olha, de cada 10 síndicos que eu converso, eu acho que metade é advogado. Qual a relação que você enxerga entre ser síndico e exercer a advocacia?
Márcio, eu não enxergo uma relação direta entre ser síndico e exercer a advocacia, mas eu acho que o advogado, tem um doutrinador, o Carnelucci, né, ele diz que o advogado é o primeiro primeiro juiz da causa, né? Então, assim, acho que nós, como advogados, muitas vezes nos sentimos responsáveis por fazer a justiça, por fazer as coisas acontecerem, e eu acho que isso acaba reverberando em advogados se tornarem síndicos dos seus condomínios. E esses advogados, eles acabam sendo mais legalistas, e isso muitas vezes acaba trazendo uma tranquilidade para o condomínio, para que não vire aí, como você sempre coloca, uma questão de bagunça, algo que a gente costuma vivenciar em muitos condomínios.
Mas é curioso isso, Marcela, hein? Ter muito advogado aí.
Curioso. Você sabe, Marcela, que eu tenho alguns levantamentos, eles não são estatísticos, né? São levantamentos que eu faço com alguns sites, com algumas administradoras de condomínio. E olha que dado interessante. Há 20 anos atrás, a maioria dos síndicos eram homens, perto de 80% homens e 20% mulheres. Hoje já está 60-40, então já está quase empatado. E antigamente a profissão predominante era militar da reserva. Tinha muito militar da reserva que gostava de ser síndico. Hoje em dia não está bem dividido entre advogado, engenheiro, psicólogo, muita gente da área de humanas, porque também ser síndico não é só cuidar de número, de gestão, é cuidar de gente. Então, devagarzinho, a gente está migrando para os síndicos, para síndicas, né? Para a mulherada. Elas são mais firmes, elas são mais justas, são mais doces. Tem um levantamento de uma administradora que diz que as síndicas são muito mais honestas, essa história de pegar bola, de pegar comissão, raramente uma síndica pega, mas um homem às vezes tem mais predisposição a isso. Então, devagarzinho vai mudando, mais mulheres fazendo gestão de condomínios e outras formações que não aquelas mais rigorosas, como advogado, como militar, como engenheiro, e pessoas da área de humanas, muita gente da área de humanas. Você vê isso também, Rodrigo?
Eu vejo, Márcio, eu vejo. Eu tenho observado uma profissionalização cada vez maior e tanto eu quanto você vivenciamos e treinamos muitos desses gestores. E aquele aposentado, aquele profissional liberal que dividia a sua atividade com a sindicância ou sindicatura, como gostam de falar, ele tem desaparecido e dado lugar para a profissionalização. Aquele aposentado e aquele profissional liberal, eles continuam, mas eles focam na gestão profissional. E com certeza a sindicância ou a sindicatura, ela é uma matéria multidisciplinar. Às vezes o engenheiro, ele é bom com engenharia, mas ele não é bom com tratar com pessoas. A psicóloga é boa para tratar com pessoas e acaba negligenciando. Então, tem espaço para qualquer profissão, desde que amparada por uma boa assessoria jurídica, por um bom engenheiro, por uma boa administradora. E isso faz com que o mercado da sindicância se tornou algo, uma profissão, apesar de não ser regulamentada e nem reconhecida, mas é uma profissão legal, e faz com que a classe tenha crescido. Lembrando que o condomínio edilício é a forma de se viver modernamente. É o único instituto que permite esse crescimento urbano da forma que a gente tem visto. E detalhe, em São Paulo, dados recentes, nós já temos metade das pessoas morando em condomínios.
Olha só. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Rodrigo, porque eu acho que muito disso também, né, desses números recentes que o Márcio comentou, tem relação também com o conhecimento, né, com se saber mais sobre o que é essa gestão de condomínio. E o Rodrigo, como presidente, né, da Comissão de Advocacia Condominial da OAB, pode me dizer qual que é, de fato, o papel da OAB nessas questões de habitação e urbanismo na cidade de São Paulo? Porque a gente vê que o tema tem crescido e tem ganhado relevância, né, Rodrigo?
Com certeza, Marcelo. A OAB tem um papel muito importante, não só perante a sociedade como um todo, mas existem aí inúmeras comissões temáticas. A Comissão de Advocacia Condominial é uma comissão especial, é uma delas. Existe a Comissão de Direito Imobiliário ele trabalha na interlocução, no ajuste necessário para a sociedade, na observação de fatos que podem auxiliar. Horas emitindo pareceres, horas se manifestando em função de determinada lei, ora procurando o Poder Legislativo para ajuste numa situação específica, mas sempre atenta à necessidade da sociedade, à necessidade da classe que milita em determinada área através das suas comissões temáticas.
Ô Marcela, sabe, eu sou advogado há 30 anos, né? E as pessoas acham que a OAB representa os advogados, e também representa, mas a OAB representa a sociedade. Então, por exemplo, vai discutir um plano diretor, que é uma coisa importante para o urbanismo, a OAB vai lá e participa. Vai discutir alguma questão ligada à habitação de interesse social, a OAB vai lá e participa. Então, o papel, ele suplanta a advocacia, é um papel social mesmo, e é bem exercido, viu?
Com certeza. A OAB tem um papel essencial no ajuste das relações humanas, na manutenção da ordem, da democracia. Com certeza a OAB é um grande fiscal e um grande aliado da sociedade, como muito bem colocou o Márcio, não só dos advogados, mas da sociedade como um todo.
É isso mesmo. Quero agradecer muito a presença do Rodrigo Carpati, presidente da Comissão de Advocacia Condominial da OAB, e o Márcio Raskorski sempre aqui com a gente no CBN São Paulo, trazendo mais sobre condomínios aqui na nossa cidade, no nosso estado. Obrigada, gente, pela participação de vocês hoje aqui.
A gente que agradece. Muito obrigado, Marcela, e obrigado, Márcio. Um abraço a todos os ouvintes da rádio.
Tchau, gente. Valeu, Rodrigo. Obrigado.
Valeu, tchau, Márcio. Marcela. Até a próxima.
Até. Obrigado. Tchau.